Boa noite a todos. Peço ao secretário que faça chamada, senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco, presente. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Renê Américo da Silva. Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus e abrindo o nome de mental, declaro aberto a base de hoje. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 4 de 12 de 2017, aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. O presidente convidou para fazer parte da mesa diretora o senhor Douglas Estevão de Miranda, coordenador de políticas da diversidade social do Estado de Minas Gerais. Em seguida, iniciou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Indicações número 617 a 619/2017 e requerimentos 252 a 257/2017 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Forte, Ricardo Luiz Oliveira. Requerimentos número 235/236/2017 de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projeto de lei número 61/2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 2926, de 7 de 8 de 2013, que altera a Lei Municipal 2842, de 24 de 11 de 2011, que autoriza a doação de terreno à Associação Protetora de Assistência aos Condenados, APAC, Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 66/2017, que altera a redação da Lei Municipal 1816, de 17 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal, de autoria do Executivo. Foram registradas a presença do senhor Renato de Souza Teles, presidente da Associação do Córrego do Bação, e do senhor Marco Aurélio Rocha, secretário municipal de Urbanismo. Em seguida, o presidente convidou o senhor Leandro Dias de Oliveira, coordenador de Políticas Públicas da Juventude e presidente do movimento Ita LGBT, para fazer uso da tribuna, que falou sobre o tema, promovendo a integridade da população LGBT e da 5ª Semana de Diversidade Cultural e Cidadania LGBT, que acontecerá de 4 a 10 de dezembro próximo. Logo depois, convidou o senhor Douglas Miranda, que discorreu sobre os direitos humanos, especialmente sobre a constante luta para a quebra de discriminação social que sofrem integrantes do movimento LGBT. No livro de palavra ali foram escritos os vereadores Renê Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Forte, Rosilene do Carmo Cardoso, Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz Oliveira, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Leandro Silva Marques. O vereador Denilson Francisco Braga absteve-se. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os requerimentos número 235 e 236/2017 foram indeferidos por 8 votos contrários. Vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Maximiliano, Renê e Rodrigo. E 4 votos favoráveis. Vereadores Denilson, Leandro, Ricardo e Rosilene. O projeto de lei número 61/2017 foi aprovado em segunda votação. E o projeto de lei 66/2017 foi encaminhado para as comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 11 de dezembro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário verificar as correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 263/2017, ao superintendente do DENIT, solicita avaliação de poda ou corte de eucaliptos e árvores na rodovia 356, quilômetro 56, em Itabirito. Ofício 264/2017, ao senhor Valdir Silva Salvador de Oliveira, parabenizando pela atuação na aprovação da medida provisória 789/2017. Ofício número 265/2017, ao prefeito Alexandre Silva Salvador de Oliveira, parabenizando pela atuação na aprovação da medida provisória 789/2017. Ofício 256/2017, ao prefeito de Nova Lima e presidente da AMIG, parabenizando pela atuação na aprovação da medida provisória. Ofício número 267/2017, ao deputado federal Marcos Pestana, parabenizando-o pela atuação na aprovação da medida provisória 789/2017. Ofício 268/2017, ao deputado federal Diego Andrade, parabenizando-o pela atuação na aprovação da medida provisória 789/2017. Ofício 269/2017, ao senhor Márcio Lima, parabenizando-o pela imensa contribuição na cultura e na educação musical de Itabirito. Ofício 270/2017, ao diretor-geral do Departamento de Edificações Estradas de Rodagem de Minas Gerais, solicita manutenção com urgência MG30 ligando à cidade do Mazagão. Ofício 271/2017, ao superintendente DENIT MG, solicita avaliação sobre limite. Ofício 271/2017, ao superintendente DENIT, solicita avaliação sobre o limite territorial entre cidades Itabirito e Ouro Preto. Ofício 272/2017, ao prefeito municipal, encaminha a cópia de indicações número 617 a 619/2017. Ofício 273/2017, ao diretor do SAAI, encaminha a cópia de requerimentos números 255 a 257/2017. Correspondências recebidas. Ao diretor do Fórum da Comarca de Itabirito, convidou para a solenidade de entrega de medalha desembargador Hélio Costa e Miriam Braga Oliveira, que aconteceu no dia 7/12. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço ao secretário fazer a leitura da matéria em pauta, sem discussões e comentários.
Vamos para as indicações, senhor presidente. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao prefeito municipal, através da secretaria competente, capina e limpeza nas ruas do bairro Santa Teresa, especialmente na rua Turmalina, rua principal do bairro, que está tomada de mato, especialmente nestes tempos de chuva. Sala de reuniões, 11 de dezembro de 2017, Rosilene do Carmo Cardoso, vereadora. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência no serviço de metade, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feito um estudo de calçamento ou asfaltamento do início do fim do morro da rua João Faria Gurgel, no bairro de Santa Rita. Justificativa, a pedido dos moradores, por ser um local com grande tráfego de veículo. Sala de reuniões, 11 de dezembro de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência dos Servos de Mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a coleta de lixo nos bairros Portões, que, segundo os moradores, não vem sendo realizada corretamente. Conforme foto em anexo, trata de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, em 11 de dezembro de 2017, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos Servos de Mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a viabilidade de implementar o transporte escolar para os alunos moradores do bairro Adão Lopes, nos períodos de manhã, tarde e noite. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, em 11 de dezembro de 2017, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras e a colocação de pavimentação asfáltica na rua Juvenal R. Pedrosa, no bairro Santa Rita. Sala de reuniões, 11 de dezembro de 2017, vereador Renê Américo da Silva. Requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício às senhoras Priscila Ramos Neto Viana e Rosiana Aparecida Seabra, sendo respectivamente consultora jurídica do Conselho Tributário da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, AMIG, pela participação e assessoria técnica e jurídica nas mobilizações para aprovação da medida provisória 789/2017, que altera a forma de cálculo das receitas decorrente da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais CEFEM. O objetivo é parabenizar e prestar o nosso reconhecimento à grande atuação, empenho e dedicação nesta causa. Sala de reuniões, em 11 de dezembro de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício à paróquia de São Sebastião, ao padre Edmar José Silva, parabenizando pela realização da primeira comunhão dos alunos da APAE de Itabirito, neste último sábado, 9/12, momento de grande alegria e realização de um sonho para toda a família apaena. Sala de reuniões, em 11 de dezembro de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os requerimentos a serem lidos agora. Opa. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI solicitando uma avaliação sobre a obra de drenagem que foi realizada na estrada do contorno, na altura do número 14, bairro Meu Sítio. Segundo o morador, o serviço não foi concluído, restando terminar um manilhamento, pois a drenagem da rua vem jogando a água no lote da senhora Dona Eva. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite ao Departamento de Defesa Civil uma avaliação técnica em um muro localizado na rua Padre Souza, número 241, bairro Boa Viagem. O mesmo encontra com parte de sua estrutura comprometida, trazendo risco aos pedestres que por ali circulam, conforme foto em anexo. Sala de reuniões, 11 de dezembro de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado voto de pesar aos familiares do senhor Bruno César Costa. Sala de reuniões, em 11 de dezembro de 2017, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao senhor Orlando Campos Castro, convocando a comparecer nesta casa, sala de reuniões, em 11 de dezembro de 2017, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais, que seja solicitado ao chefe do executivo viabilizar juntamente com a ACEMIG o motivo pela qual está faltando luz na localidade do bairro Meu Sítio e no distrito Córrego do Bação. Os moradores têm feito constantes reclamações a esse respeito, por tem faltado luz quase todas as semanas nos referidos locais. Sala de reuniões, 11 de dezembro de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projetos de lei. Projeto de lei número 63/2017 dispõe sobre a destinação dos recursos para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal de Assistência Social, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 65/2017 institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 59/2017 institui o Programa Especial de Regulamentação Fiscal Municipal, Refis e dá outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei 61/2017 altera a lei, altera o artigo 1º da Lei Municipal 29/2013, que altera a Lei Municipal 2442 de 24/11/2011, que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção e Assistência ao Condenado APAC Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, em redação final. Projeto de lei número 56/2017, mensagem modificativa, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Peço verificar o livro de palavra livre, se há orador inscrito.
Assim, senhor presidente, pela ordem, vereadores Átila, vereadora Rose, vereador Geraldo, vereador Léo, Renê, Ricardo, Max e Arnaldo.
Com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, imprensa, boa noite.
Boa noite.
Parabenizo o Clube da Melhor Idade, na pessoa do Sorlando, e a ACAP, Associação Comunitária Amor ao Próximo, na pessoa da Nicole, professora, minha filha, voluntária, pois através dessa parceria, que já funciona há alguns anos, nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro, tivemos a formatura de vários senhores e senhoras que receberam o seu certificado de conclusão do curso de informática básico e internet. Parabéns a todos os formandos. Quero falar do trágico acidente que aconteceu na rodovia 356, perto do Jeca Tatu, Laticínio Ita, onde Bruno César da Costa morreu depois de sofrer um acidente de motocicleta no sábado, dia 9, por volta das 23 horas. Bruno era proprietário do trailer Ponto do Vermelhão, estava trabalhando, fazendo entrega de sanduíches, quando sofreu o acidente. Era uma pessoa que, além de lutar pelos seus direitos, lutou pela causa de seus semelhantes. Participou ativamente da CIPA, na empresa Vale do Rio Doce. Quero dar os meus sentimentos aos familiares e amigos enlutados. Eu fiz um pedido nessa casa para enviar o voto de pesar aos familiares. Também quero falar, pois no dia 10 de dezembro comemoramos o Dia da Bíblia. No Brasil passou a ser celebrada em 1850 com a chegada da Europa e dos Estados Unidos. Por volta de 1880, o dia da Bíblia se popularizou. Hoje, o dia dedicado às Escrituras Sagradas é comemorado em cerca de 60 países, sendo que em alguns a data é celebrada no segundo domingo de dezembro. É celebrado com o objetivo de difundir e estimular a leitura da palavra de Deus. Por isso, quero presentear cada amigo e nobre vereador com uma Bíblia, desejando que todos seguimos o exemplo de Cristo. No mais, agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.
Agradecemos a palavra, vereador Átila. Com a palavra, a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Senhor presidente, eu vou me abster de falar.
Então, com a palavra, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Com a palavra, vereador Léo.
Senhor presidente, eu vou me abster de falar. Boa noite.
Com a palavra, vereador Renê Amélio da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, demais vereadores, público presente, imprensa escrita, falada e aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo via Facebook. Tentar falar mais um pouco devagar hoje, porque a bronquite está um pouquinho atacada, mas não vamos dar conta. Primeiramente, gostaria de iniciar parabenizando o nosso amigo vereador Rodrigo do Porco, que não está aqui, pois a filha dele nasceu hoje à tarde, e graças a Deus está tudo muito bem. E também justificar a não vinda dele hoje na reunião da Câmara. Gostaria também de deixar aqui meus votos de pesares para a família do Marcinho. Marcinho faleceu ontem. Foi um funcionário da Secretaria de Esporte no mandato do governo Juninho. Infelizmente, por complicações de uma cirurgia, Deus achou melhor levá-lo. E fico aqui os meus sinceros pesares aos familiares. Senhor presidente, como semana que vem é a última reunião, vai ter a eleição da Câmara, da nova presidência da Câmara. E vai ser a última do ano, né? Que a gente entra em recesso. Eu gostaria de fazer uma espécie de uma prestação de contas para a população de Itabirito. Nesses onze meses de mandato, né? Que assim seja, porque quando nós tomamos posse no dia 1 de janeiro, no dia 2 a gente já estava trabalhando, graças a Deus, mesmo no recesso da Câmara Municipal. E aí, nós começamos com muita atitude, muita transparência, e nós estamos fazendo isso até agora. Várias ações do nosso mandato, em conjunto com o Executivo, no caso a Prefeitura, e nós realizamos dentro do nosso gabinete mais de 1.500 atendimentos em menos de 11 meses de mandato. Veja bem, 1.500 atendimentos, não sendo todos solucionados também não, porque às vezes tem problemas que a gente não consegue solucionar. Não estou falando aqui de reeleição, que não está na hora de falar isso. Eu estou aqui trabalhando para cumprir os meus 4 anos de mandato, e se achar que a gente deva reeleger, né, a população que vai falar. Mas eu tenho primeiro que cumprir aquilo que foi me dado. Nós tivemos ações no bairro São José, no Veneza, Novo Santa Efigênia, Portões, Agostinho Rodrigues, Vila José Lopes, Munu, Caltre, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio, Vila Gonçalo, Carioca, o meu bairro Gutierrez, que eu sou morador de lá, Cardoso, meu sítio, Itaubira, Tombadouro, Matozinhos, ali no Badaró, para quem não sabe, no antigo DR, para cima do Ita, no Bom Sucesso, no Acuruí, na Serra da Jaguara, na Ponte do Tijuca. E tivemos também um grande trabalho prestado durante o ano com a equipe do Amor Exigente. Nós entramos de cabeça dentro do projeto deles, porque ali nós se tratamos de vidas, e nós temos que recuperar vidas constantemente das pessoas, trabalhando com a família, porque infelizmente Itabirito desvirtuou alguns caminhos, e que você tem o livre-arbítrio, você segue o caminho do bem, ou você segue o caminho do mal. Mas acontece que as pessoas, às vezes, desvirtuam, mas é sinal que tem recuperação. Apesar de algumas pessoas acharem que não, tem recuperação. Então nós fizemos esse trabalho juntamente com eles. Sem contar a minha briga constante, de forma bastante veemente, rigorosa, contra uma melhora do transporte público coletivo. Isso foi todo dia, foi toda hora, e nós não vamos parar, porque a população precisa de um transporte melhor. Sem contar que através do nosso mandato, juntamente com o vereador Max, vereador Tila, vereador Edson, vereador Toninho, Arnaldo, próprio Rodrigo, próprio presidente Zé Maria, Geraldo, que está aqui, foram mais de R$1 milhão em emenda parlamentar que nós conseguimos buscar através do deputado Diego Andrade, sem contar algumas emendas parlamentares através do deputado estadual João Vitor Xavier. Então é isso que nós temos que fazer. E aí quando sobem aqui e falam que cada dia é um show que a gente dá aqui em cima, é um show mesmo, gente. Nós temos dado um show à parte do nosso mandato. A diferença nossa é que nós não falamos mentira, nós falamos a verdade, nós não tentamos ofuscar as pessoas. Eu aqui dentro tenho a minha postura de defender um projeto político a qual eu pertenço e trabalhei para ele assumir o mandato na prefeitura e fomos reeleitos. A minha postura aqui dentro diz a respeito somente a mim. Do portão para fora, a gente sabe o que faz. Trabalhei com muita transparência, muito respeito, mas o respeito ele é recíproco. Se me respeitar, vai ter respeito. Se não, é lenhada na muleira mesmo. É assim que funciona com a gente. Então, às vezes, ficam tentando deturpar o que a gente fala, mas esquecem o trabalho da gente. Às vezes ficam tentando ofuscar o nosso trabalho porque já tiveram aqui o mandato passado e não teve a capacidade de fazer. Essa que é a realidade. Cada um tem uma estrela. Então faça cada um brilhar a sua, porque eu estou fazendo a minha. A diferença é essa. Agora, sair do portão para fora tentando queimar o filme da gente, falar em verdade da gente, falando mentira, isso eu tenho sofrido desde a eleição. Estou aqui cumprindo o meu mandato, com as contas todas aprovadas, sem problema nenhum com a justiça. Tentaram. O pessoal da oposição, para tentar apagar a gente, foram lá e fizeram uma denúncia contra mim no Ministério Público, mas foi respondido, todo embasado dentro da lei, sem problema nenhum, para desespero deles. É assim que nós vamos continuar trabalhando. É assim que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E o mais importante de tudo, essa CEFEM, que eu vi 8 vereadores e o presidente às vezes não pôde acompanhar por outro problema. Eu vi somente 9 vereadores empenhados. Todo dia que tinha que estar em Brasília, brigando, lutando, batalhando, isso eu vi. Então eu não posso falar dos demais, porque eu prezo a verdade e a transparência. Eu estaria tá mentindo para a população, coisa que eu não faço. Então é assim que nós vamos trabalhar. Se gostou, beleza. Se não gostou, vou fazer igual o Calil. Vão deitar na cama, que é lugar quentinho. Ou então aprendam a trabalhar, cada um no seu quadrado. Sem contar que eu fui o único vereador que iniciei o mandato abrindo o meu gabinete durante o período todo, respeitando a legislação. Isso é inovar, isso é fazer a diferença. Até isso vieram aqui denunciar. Até isso vieram denunciar. Mas aqui não tem nenhum bobo fazendo política e muito menos cumprindo o mandato dele. Aqui tem um jovem, que eu posso dizer, pela minha idade de 32 anos, estou um pouquinho derrubado, mas é 32 anos que eu tenho, com experiências, com bagagem, e ela tem que ser respeitada. Eu entrei aqui dentro com um ideal, e esse ideal está sendo cumprido. Confesso para vocês que nem tudo que a gente quer fazer, a gente consegue. Porque você acaba esbarrando em algumas coisas e deixando outras. Isso aqui não é discurso de tiririca, não. Isso aqui é transparência e lisura perante o nosso mandato. E dizia-se um professor meu, que por sinal, ele trabalha no Ministério Público de Itabirito, naquela ocasião na faculdade, que o bom gestor, o bom administrador, o bom legislador, se ele não encerrar o mandato dele com no mínimo 7 processos, ou aliás, 7 denúncias, é sinal que não teve sentido aquele mandato. Então, eu acredito que eu estou no caminho, que já fizeram uma contra mim, nós saímos muito bem dela. Muito bem dela. Isso eu vou falar para o resto do mandato. Para o resto do mandato. Se quiserem tentar alguma coisa contra mim, fiquem à vontade. Não precisa de ficar aqui na Câmara pedindo requerimento, me dá as viagens que ele fez, me dá a diária disso, me dá comprovante daquilo. Pega a gente, está no site da Prefeitura. Tem um portal que chama Portal de Transparência. Eu não tenho culpa se tem algum asnos por aí. A realidade é essa, eu tenho que falar assim. É meu jeito. Pode me chamar de arrogante, do que quiser. E segura a onda que tem mais 3 anos para a gente cumprir aí. E vai ser mais lenha mais lenhada na moleira, se Deus quiser. Senhor presidente, eu gostaria de comentar rapidamente sobre um projeto que está entrando nessa casa, que não foi indicação, nunca teve e não foi indicação de nenhum vereador, até mesmo, nem no mandato passado, nem nesse, porque até mesmo vereador não pode criar projeto de lei que gera custo para o município. Vieram aqui fazer uma graça danada com o projeto que entrou nessa casa, que é o Bolsa Atleta. Ah, eu também entrei uma ocasião atrás. Não pode. Vereador não pode criar projeto de lei que cria custo para o município. Esse projeto de lei vai entrar aqui, se Deus quiser, ele vai passar rápido. Porque além de beneficiar os atletas de Itabirito que precisa, é um projeto que o prefeito também está cumprindo. O plano de governo dele, está no plano de governo dele. Então isso aqui não foi de vereador nenhum. Nenhum, isso é exclusivamente do Poder Executivo dessa cidade. No mais, meu muito obrigado, um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, e dizer que dia 1º de janeiro nós estamos juntos e misturados e firme igual prego no concreto. Muito obrigado e um abraço a todos.
Agradecer ao vereador Renê, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite. Boa noite à mesa, boa noite, boa vereadores. Noite. Estamos aqui finalizando esse ano de 2017. Vejo que um ano produtivo, né, onde a gente consegue uma arrancada, consegue criar um bom trabalho, um bom âmbito de trabalho aí, onde a gente procurou ser o mais coerente possível e o mais propositivo. Então, espero que o ano de 2018 venha com realizações a todos, né? Caso a gente não utilize mais da palavra, deixo aqui um Feliz Natal e um ano novo repleto de felicidade a todos, né? Estamos aí no dia 11, dia 18 finaliza com a última reunião, já é a votação da mesa da Câmara. Então fica aqui o meu abraço a toda a população de Itabirito e me colocando à disposição sempre de vocês. Meu trabalho, meu mandato está à disposição do povo de Itabirito.
Ô Ricardo, você me dá uma parte?
Claro.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, assessores dessa casa. Minha fala é breve, ô Ricardo. Gostaria só de dividir, né, com vocês aqui, que, sinceramente, 2017 foi um ano de muitos desafios, muitas conquistas, muitos aprendizados, e que, diante de de toda inveja parlamentar, é esse o nome que eu vou me referir a essa situação, diante de toda inveja parlamentar e diante de todo desejo de que desse errado, fique com a frustração, porque a emenda parlamentar que eu lutei, que eu busquei, que eu corri, foi paga de 8, a segunda parcela de R$150 mil, somando um total de R$300 mil para Itabirito. Está paga. E se tiver alguma dúvida, procure o secretário de saúde, que está já muito bem informado dessa situação. Né? Eu acho que a gente tem que ter respeito, e eu escutei uma pessoa falando, um vereador dessa casa, que iria reconhecer isso. Então, não sei se na próxima, né? Porque talvez não tenhamos espaço para isso, mas na primeira reunião do ano eu vou trazer esse relatório e gostaria que a pessoa honrasse, né, a fala dela de que iria reconhecer isso, porque realmente é um ato que merece parabéns, creio eu que a maior emenda parlamentar que um vereador já conseguiu para esse município, diretamente falando. E sobre o projeto Bolsa Atleta, né, que foi comentado agora há pouco, foi um projeto de minha autoria, senhor presidente. Foi um projeto de minha autoria com uma outra redação, mas foi minha ideia, onde eu reuni com vários esportistas de Itabirito, pessoas que fazem o seu trabalho, inclusive voluntariamente, e a ideia surgiu, sabe de onde? Do fato de muitas pessoas irem ao meu gabinete pedir ajuda para a prática de esporte, não só no nosso município de Itabirito, como até interestaduais. Então, pensei, a prefeitura, né, tem que ter condições de poder arcar, de poder contribuir com isso. Então, pode querer assumir ou não, mas a gente tem documento nessa casa para comprovar. E está aqui o meu projeto, que inclusive foi rejeitado. Né? Ele está aqui, mas a ideia partiu de um trabalho, de uma análise. Então fica aí o mérito do Léo do Social, sim, no projeto Bolsa Escola. E vai ser aprovado por unanimidade. Louco, do Bolsa Atleta, desculpa. Louco o vereador que votar contra. Um excelente projeto que vai contribuir. O que eu lamento é que já poderia estar sendo, né, beneficiado aí vários esportistas durante esse um ano de atraso, que por uma vaidade política tola não votaram a favor. Obrigado, Ricardo.
Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, com a palavra do vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar do meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente Zé Maria, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, colega vereadora, assessores da casa, público presente, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, uma boa noite a todos. Senhor presidente, a primeira fala aqui é apenas para atualizar o andamento da CEFEM, da medida provisória 789. Algumas pessoas me questionaram essa semana se já foi sancionada ou se ainda não foi, se vai ser sancionada. Então, a última informação que nós temos é que o prazo limite para o presidente atual sancioná-la vai ser dia 18 de dezembro. Após a aprovação no Congresso e no Senado, o presidente tem 15 dias úteis para aprovar, para sancionar a lei. Então, a nossa expectativa, essa é uma informação atualizada, que até o dia 18 agora a lei possa ser sancionada, chancelada, confirmada, essa grande conquista para Itabirito e para os municípios mineradores. Então, essa é a primeira informação. E lembrando que na quinta-feira aqui, às 10 horas da manhã, não é isso, gente? É 10 horas mesmo, não estou falando errado aqui, não. Às 10 horas da manhã, aqui na casa, nós estaremos homenageando, reconhecendo as lideranças desse movimento tão significativo para todos nós. E eu acho muito interessante fazer a homenagem, porque normalmente é muito propagada as notícias negativas. E as notícias positivas, as grandes conquistas, eu entendo, tem que ser até maior divulgada do que as negativas. E essa é uma notícia para reconhecer realmente esses grandes líderes, esse grande trabalho de cooperação, de equipe, para chegar nessa conquista. E é interessante que, principalmente Juninho, deputado Marcos Pestana, Vitor Penido, estão sendo homenageados não só em Itabirito, mas praticamente todos os municípios mineradores. Vai ter uma grande homenagem também na Assembleia Legislativa de Minas, para vocês terem uma ideia da grandeza do feito. Isso é muito significativo para nós, principalmente no caso do Juninho, mesmo não estando mais em cargo eletivo, mesmo não estando ocupando um cargo eletivo, ele dá sua contribuição, e dessa vez não só para Itabirito, mas para o nosso estado e para o Brasil. Então, reconhecer sempre é muito importante, e reconhecer a quem realmente, de fato, merece e que deu a sua grande contribuição para esse momento, que vai fazer diferença de imediato, a curto prazo, mas principalmente pensando aí nas gerações futuras. E Juninho tem essa marca, né? Mesmo não estando na política, deu essa contribuição e continua contribuindo com a nossa cidade, com o que ele deixou de legado aí, numa gestão eficiente, eficaz, com Julifest, Rodoviária Nova, Parque Ecológico, enfim, né? Se for ficar falando aqui, nós vamos a noite inteira. Isso para nós é um grande orgulho, incentivo para a gente continuar na política seguindo esses bons exemplos. Então, senhor presidente, só a título de informação, a nossa grande expectativa para que no dia 18 possa sim ser consolidada, né, essa grande vitória da CEFEM. Outro assunto aqui, e hoje a minha fala vai ser mais breve, mas que eu faço questão de ressaltar, porque foi debate da reunião passada, me parece, pelo vereador Geraldo, eu não quis aparteá-lo, mas é muito significativo um trabalho que está sendo feito pelo quinto ano consecutivo do desassoreamento do Rio Itabirito. Já foi feita a primeira etapa, que foi ali na região da Vila Alegre, que foi fundamental para o rio não transbordar, para o rio não sair da sua calha. É uma parceria da prefeitura com a execução da Desita, juntamente com o patrocínio e apoio de algumas mineradoras, das mineradoras do município, que faz toda a diferença. É interessante que uma pessoa falou para mim, isso é coisa da política mesmo, de interior, né? E eu entendo normal, mas falou assim, não, o grupo político seu dá sorte, mas vocês entram e não tem enchente. Não é bem sorte, é trabalho, é planejamento. E esse planejamento do desassoreamento do Rio Itabirito, pelo quinto ano consecutivo, vem fazendo muita diferença, principalmente para nós que vivenciamos ali na área central, enchentes consecutivas entrando nos estabelecimentos comerciais, causando grande dano na Vila Alegre. Portanto, já teve a primeira etapa, a segunda etapa está acontecendo aqui na área antiga do Julifest, e a terceira etapa vai ser próxima ali à área da antiga Delphi ali. Fundamental, eu quero parabenizar a prefeitura, a Desita, as pessoas envolvidas nesse desassoreamento, não pode parar. Eu acho que tem que ser uma ação contínua, que faz muita diferença, porque quem passa por enchente, quem já passou, sabe o que é enfrentar esse alagamento. Então, fiz questão, senhor presidente, de registrar. Da mesma forma, pedir aqui mais uma vez para lembrar, continuam as oficinas de planejamento participativo do plano diretor, e essa semana nós teremos em Ribeirão do Eixo, no dia 12, amanhã, terra do Rodrigo do Porco com Geraldo Mendanha, e dia 13 teremos a oficina de planejamento aqui na sede municipal, no Cine Teatro Pax, às 18 horas. E por fim, senhor presidente, quero terminar minha fala, como eu falei, hoje é breve, dando destaque aqui para dois requerimentos que entrei nessa casa. Um na semana passada, solicitando que pudesse mandar um ofício, e eu tive uma falha aqui de não solicitar aos colegas parlamentares, aos colegas edis, que pudesse assinar junto. Eu não sei se o ofício já foi, senhor presidente, mas é para o Márcio, mais conhecido como Márcio Fuim, que está deixando Itabirito, está indo para a Europa, mais especificamente para Portugal, e que deixou uma grande contribuição para a cultura itabiritense. Fundador do Cachaça Guarnica, Ele já foi maestro do Coral Canarinhos de Itabirito, grandes eventos, grandes contribuições para a cultura de Itabirito, e eu acho que era interessante se todos pudessem assinar. Eu tenho certeza que ele voltará, mas é um tempo, é uma mudança em parte para um período bom aí, né? Que a gente vai ficar sem um Márcio Fuim. Então eu fiz esse ofício, a gente registra aqui, parabenizando por tudo que ele fez para a nossa cultura, e tenho certeza que ainda fará uma próxima oportunidade, desejando sucesso nessa estadia dele lá em Portugal. E por fim, já que nós estamos entrando aí no período natalino, falar, eu faço um requerimento também, cumprimentando o padre Edmar, porque no sábado agora, no dia 9 passado, nós fomos brindados aí com a primeira comunhão dos alunos da APAE. Não sei quem teve oportunidade de participar da missa das 15 horas, e aqui eu não estou pregando religião, nós somos um estado laico, mas tão somente para realçar esse momento tão nobre, de tanta alegria, de tanta emoção de ver os pais, os alunos fazendo a primeira Eucaristia. Era um sonho antigo dos pais, dos alunos, da equipe apaiana, e o padre Edmar foi de uma sensibilidade enorme para aceitar esse desafio. Ficou emocionadíssimo. A gente percebe que alegria ter um padre dessa qualidade, e eu defino o seguinte: padre Edmar é padre, é gente mesmo, gente que quer fazer a diferença, quer fazer o bem. E foi um momento dentro do espírito natalino tão nobre e que nos dá tanta força e nos dá uma grande lição para a gente continuar seguindo em frente. Então, através desse requerimento, senhor presidente, parabenizando o padre Edmar, eu termino a minha fala com essa energia positiva de dizer que tudo que é possível, tudo que é sonhado, é possível que realize. Então, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos, por hoje é só.
Agradecendo as palavras do Marcos, com a palavra do Arnaldo Pereira dos Santos.
Abstém, senhor presidente.
Então vamos agora para a discussão e votação da matéria, senhor secretário.
Vou dar primeiro para as indicações. As indicações de autoria dos vereadores. Vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, vereador Antônio de Oliveira Bosco, Ricardo Luiz de Oliveira e Renê Américo da Silva. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussões. Estão em votação. São objeções aprovadas, todos em blocos.
Requerimentos de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Átila Dias de Moraes e Rosilene do Carmo Cardoso, a serem deferido ou indeferido em bloco também, senhor presidente.
Os requerimentos todos estão deferidos.
Projeto de lei. Projeto de lei número 63/2017 dispõe sobre a destinação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal de Assistência Social, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Os pareceres das comissões de Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para a votação em plenário, e da Comissão de Finanças e Orçamento, tomado de conta, encaminhar para a votação em plenário. Primeiro a votação dos pareceres, depois do projeto.
Está em discussão e votação os pareceres. São objeções aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 63/2017. De autoria do Executivo. Em primeira discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, só para... porque o tempo estava curto na tribuna, eu indaguei o secretário. Até bom o senhor também saber, o senhor é um grande investidor na área de esporte, até mesmo o vereador Arnaldo, que eu perguntei para ele como que seria feito essa distribuição, como que funcionaria essa parte desse projeto. Ele me disse que vai ser uma, vai ser instalada uma comissão assim que ele for aprovado e sancionado pelo prefeito. E os atletas vão ter que fazer projetos para essa comissão avaliar, para eles pleitear o recurso. Lembrando que o recurso é anual e somente atletas individuais que vai poder estar pleiteando o recurso, porque o coletivo, no caso das entidades, já pleiteiam a subvenção anual da prefeitura. No decorrer da pauta, a gente vai comentando mais. Muito obrigado.
Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação, projeto 63/2017, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 65/2017, institui o Programa Municipal de Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. A Comissão de Legislação e Justiça, os pareceres encaminhar para a votação em plenário, e a Comissão de Educação e Cultura encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente. Primeira votação dos pareceres, depois do projeto.
Está em discussões e votação os pareceres. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 65/2017, de autoria executiva, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação, projeto 65/2017.
Agora, vamos para a votação do projeto de lei 59/2017, que institui o Programa Especial de Regularização Fiscal Municipal, Refis e da Outros Providências de Autoria do Executivo, em redação final. O parecer da comissão de redação. Examinando o projeto de lei 59/2017, que autoriza o Executivo, verificamos que foi aprovado em discussão regimental sem emenda. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, para que esta de acordo com o projeto, para que sob esta forma seja sancionada. Esse parecer, né, da redação final, composto pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Está em discussão e votação os pareceres. Está em votação. São aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 54/2017, de autoria executiva, em redação final. Está em discussão. Está em votação. São objeção, aprovado em redação final, projeto 59/2017.
Projeto de lei número 61/2017, altera o artigo 1º da Lei Municipal 2926, de 7/6 de 2013, que alterou a Lei Municipal 2842, de 24/11 de 2011. Que autoriza a doação do terreno à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. A comissão de redação, examinando o projeto de lei 61/2017, que é de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que sob esta forma seja sancionado.
Está em discussão os pareceres do projeto 61/2017. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 61/2017. Em redação final, de autoria do vereador Maximiliano Baeta Fortes. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado. Em redação final, projeto 61/2017.
Projeto de lei 56/2017, mensagem modificativa. Dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílio financeiro e contribuição para 2018, de autoria do Executivo. Matéria nova sem encaminhada às comissões competentes.
Projeto 56/2017 será encaminhado às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Senhor presidente, só quebrando o protocolo, só uma questão de observação que eu me perdi na minha fala. Destacar aqui que nós somos agraciados essa noite com o livro mais importante do mundo, pelo vereador Tila, que é a Bíblia Sagrada. A gente registra, agradece. E no dia 10, né, Tila? Que já, ele já falou muito bem, que foi o dia nacional aqui da Bíblia no Brasil. Então, eu não registrei, faço questão de registrar, agradecer ao vereador Tila por estar nos agraciando com o livro mais importante do mundo. Muito obrigado. Uma boa noite.
Sendo essa matéria, gostaria de agradecer a presença dos vereadores, assessores, secretários, funcionários, público presente. E sendo essa matéria, declaro encerrar os trabalhos de hoje. Fiquem todos com Deus e boa noite.